Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo da Bíblia no livro do Apocalipse. Desta feita, o de número 11. Estaremos analisando este capítulo, para o qual eu peço que você, atenciosa e cuidadosamente, leia todo este capítulo reiteradas vezes. É um capítulo que contém apenas 19 versículos e tem essas divisões. Os versículos 1 e 2 está se falando do templo de Deus. Dos versículos 3 até o 14, tudo que diz respeito às duas testemunhas do Apocalipse. E dos versículos 15 até o 19, a sétima trombeta. Então veja que tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11, dos versículos 1 até o 14, são textos parentéticos que estão no intervalo da sexta para a sétima trombeta. Então hoje nós iremos falar deste templo, versículos 1 e 2. Leia com toda a atenção os versículos 1 e 2. Aqui João relata, né, que ele ouviu e viu, né, quando lhe foi dado uma cana de medir e foi-lhe dado a ordem para que ele se preparasse e medisse o templo de Deus, o seu altar, e contar todos os adoradores que estavam no templo. O versículo 2 já disse que era para ele não considerar o pátio, o lado exterior do templo, isto é, considerar no sentido de contagem, porque a parte de fora do templo, o que se chama de átrio, ou parte exterior, pátio também, aquilo ali seria, como foi dado aqui no caso, né? Seria dado àqueles que não eram judeus, isto é, os gentios, os quais pisariam a cidade de Jerusalém por 42 meses, isto é, 3 anos e 6 meses. Aqui já está se falando da segunda parte da grande tribulação que vai começar já a partir da sétima trombeta aqui. Porque este momento, principalmente das duas testemunhas, ainda faz parte do primeiro período da grande tribulação, os 3 anos e 6 meses iniciais, que com as duas testemunhas encerram este período. No versículo 7, é quando chega a besta do abismo que mata as testemunhas, né? Mas isto é assunto de amanhã em diante, porque hoje vamos falar deste templo de Deus, este templo que foi construído por Salomão, o primeiro, no seu quarto ano de reinado, quando ele estava reinando, no ano 966 a.C. Ele levou 7 anos nesta construção, inaugurando-a no ano 959 a.C. E este templo ficou 373 anos de pé, 373 anos, até o ano de 586 a.C., quando ele foi totalmente destruído por Nabucodonosor. É claro que você vai encontrar várias datas e vários anos dados a este templo em pé. Mas eu estou fazendo aqui a análise pelos anos corridos, né? De 966, que era o quarto ano do reinado de Salomão, até 586, quando ele foi destruído. Total, 373 anos. Então, este templo levou depois cerca de 70 anos para ele ser reconstruído. Ele ficou de 586 até 516, quando ele foi reconstruído aqui na época de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. A sua reconstrução começou no ano 520 a.C., no primeiro ano do rei Dario I da Pérsia, e levou 4 anos e foi então reinaugurado no ano 516 a.C. E assim ele passou por algumas reformas posteriores. Agora, a reforma mais importante foi a do rei Herodes. Quando Roma colocou o rei Herodes para ser o rei da Judéia, a partir do ano 37 a.C., entre muitas reformas que Herodes fez, ele reformou este segundo templo, que ficou um verdadeiro monumento, que foi esse templo que todos elogiavam, né? E que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, chamando seus discípulos, disse aos discípulos: aqui, vês este grande templo, esta grande obra, não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Aqui ele estava falando exatamente deste segundo templo, desta feita, reformado por Herodes. E no ano 70, depois de Cristo, quando o general Tito invade Roma, invade Jerusalém com o grande exército de Roma, ele destrói completamente este templo, e destruído está até o dia de hoje. Então, só recapitulando, o primeiro construído por Salomão, né, que ficou de pé de 959 até 586 a.C., e depois a reconstrução do segundo templo, que foi inaugurado no ano 516 a.C., e que depois passou pela grande reforma do rei Herodes, né? E que, por fim, foi totalmente destruído no ano 70 d.C. E aqui agora está, nesses versículos 1 e 2, a construção desse terceiro e monumental templo que vai ficar para o resto dos tempos, né? Durante toda a grande tribulação, durante o milênio, aqui está. E é desse templo que está falando Paulo em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10, que o anticristo vai entrar nele para fazer cessar o sacrifício na metade da semana, conforme profetizou Daniel no capítulo 9 e o versículo de número 27 do seu livro, quando o anticristo fará um concerto com muitos, inclusive os judeus, e na metade da semana o concerto será quebrado. É exatamente porque ele vai entrar neste templo para querer ser adorado como se fosse Deus, querendo ser Deus, e os judeus aí se rebelarão contra ele, e então ele convocará suas tropas, e aí sim começará propriamente dito a grande tribulação para os judeus, o segundo período, o grande massacre. Mas eu quero relembrar que no segundo templo, aquele que foi reconstruído em 516, ele também foi profanado lá na época de mais ou menos 165 a.C., quando o Antíoco Epifânio entrou nesse templo e sobre o altar ele sacrificou uma porca, um animal imundo, uma coisa terrível que depois os macabeus se levantaram e levaram ali quase 3 anos e meio, né, para purificar todo aquele templo. Então houve uma profanação no segundo templo. O primeiro foi destruído por Nabucodonosor, o segundo, que foi reconstruído, foi profanado por Antíoco Epifânio, mais ou menos no ano 165 a.C., e nesse terceiro agora, que já é o grande templo feito, né, no período da grande tribulação e que entrará no milênio, ele também sofrerá uma profanação quando o anticristo entrará nele. Segundo nos relata Paulo, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10, querendo se parecer com Deus. Mas aí os judeus rechaça, não aceita, e começa então o grande período de perseguição do anticristo para com os judeus, indo até o final da grande tribulação. Portanto, eu fiz questão de fazer uma alusão a este templo aqui, dos versículos 1 e 2 do Apocalipse, que é o mesmo templo de 2 Tessalonicenses 2, de 1 até o 10, que convém você ler com toda a atenção. O templo é de grande valia para os judeus, chega a ser de uma unidade nacional. Para os judeus, o templo tem tanta importância quanto a sua própria nação. Essas duas coisas se fundem em uma só, porque o templo é o meio pelo qual eles adoram a Deus e têm nas suas mentes a presença de Jeová entre eles. E como eles sofrem, não tendo este templo agora como este elo de adoração e comunhão com Deus. Então eles se reúnem em casas, em sinagogas, até que este novo templo seja outra vez erguido para o período da grande tribulação e para o milênio, onde eles voltarão com todos os seus processos de adoração ao Senhor nosso Deus. Que você tenha compreendido. Agora, a partir de amanhã, começa aqui assuntos muito fortes e profundos, onde estaremos analisando todos os procedimentos das duas testemunhas do Apocalipse. Quem são elas? São seres humanos? É Enoque? É Elias? É Moisés e Enoque? Enfim, há muitas conjecturas por aí que tentaremos dirimi-las no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não posso terminar este áudio sem dizer: se preparados estivermos, arrebatados seremos, e por nada disto passaremos durante o período da grande tribulação, porque no céu estaremos adorando a Deus para todo sempre. Seja fiel até a morte e receba o dom da vida eterna, o prêmio da coroa da vida eterna. Não és crente? Aceite Jesus como teu Salvador. Estás afastado? Volte hoje, volte agora. Estás firme? Permaneças. O Senhor está voltando. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, dá-nos a tua graça e bênção, saúde aos enfermos, solução aos problemas, e que possamos estar atentos aos teus sinais, à tua volta, à tua chegada, para buscar o teu povo especial, zeloso e de boas obras. Em nome de Jesus. Amém.